Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, já com um pouco de atraso. Como sabem, hoje temos... Senhores deputados, pedir a vossa atenção, por favor. Hoje temos reunião com os relatores das Nações Unidas às 13h45. Portanto, temos que procurar agilizar o melhor possível esta reunião, de modo a termos a possibilidade de almoçar ainda antes da reunião com os senhores relatores das Nações Unidas. A ordem de trabalhos foi distribuída, passava desde já ao ponto 1, aprovação das atas números 49, 50, 51 e 52. Senhores deputados, querem fazer alguma referência a estas atas? Permitem que se vote em conjunto? Então, vamos passar à votação. Senhores deputados que votam contra as atas 49, 50, 51 e 52, levantam o braço, por favor. Que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto 2, iniciativas legislativas. A pedido do Grupo Parlamentar do PCP, vamos já discutir a redação final dos projetos de resolução números 498, 521, 524 e 530 da Ria Formosa e proposta de fusão. Portanto, como se sabe, esta proposta de fusão elaborada pelos serviços está à vossa disposição. Se algum dos senhores deputados quiser comentar, faça favor. Senhor deputado Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que nós não temos nenhuma objeção a que se faça uma fusão dos projetos de resolução, desde que esta resolução que resulta da fusão contenha aquilo que foi aprovado nos quatro projetos de resolução. Visto que a proposta dada à Pleno cumpre este objetivo, não temos nenhuma objeção e, portanto, se não houver objeções dos outros grupos parlamentares, nomeadamente daqueles que apresentaram projetos de resolução, penso que poderíamos avançar para um texto de fusão. Relativamente ao texto de fusão, temos algumas correções a fazer, mas penso que seria melhor primeiro saber se todos os grupos estão de acordo com a fusão. Se tiverem, então avançamos para o deputado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Mais algum dos senhores deputados pretende intervir? Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Também não temos objeção à fusão. E há aqui apenas uma pequena nota relativamente ao texto final que está proposto, que também gostaríamos de fazer uma referência, mas passaríamos então mais adiante.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Mais algum senhora deputada Maria da Luz Rosinha, faz favor.
Bom dia a todas e a todos. O Partido Socialista não tem nenhuma objeção, mas de qualquer maneira é o Sr. Deputado Luís Graça que está a acompanhar este assunto. Ele está ligeiramente atrasado. Se houver alguma questão em relação ao documento de fusão, ao documento de conjunto, e depois a exemplo do que acontece com as outras forças políticas, será dada conta da mesma.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputada. Mais alguns dos seus deputados pretendem intervir? O Grupo Parlamentar do CDS-PP está de acordo com a fusão? Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, Sr. Deputado Jorge Costa também. Portanto, Sr. Deputado Paulo Sá, então faça favor de avançar com as propostas
de
correção.
Muito bem. Então, nesse caso, Sr. Presidente, logo no ponto 1, diz: reconheça os valores económico, social e cultural dos núcleos urbanos e populacionais das Ilhas Barreira da Ria Formosa. Isto resulta da fusão de dois pontos aprovados, um do projeto de resolução do PCP, outro do projeto de resolução do BE. O PCP utiliza a expressão núcleos urbanos, o BE utiliza a expressão núcleos populacionais. Pensamos que é irrelevante, o que pensamos é que não faz muito sentido que apareçam urbanos e populacionais. Portanto, podia-se deixar cair um deles, para nós é indiferente, seja urbanos, seja populacionais. Se adotar a expressão populacionais, que é aquela que está no projeto de resolução do BE, então sugeríamos que, noutro ponto, no 6, onde há referência a núcleos urbanos, passasse também a populacionais. Mas para nós é indiferente, pode ser núcleos urbanos ou núcleos populacionais, qualquer delas serve. No ponto 2, retoma o plano de ordenamento da Orla Costeira Vila Moura, Vila Real Santo António, reconhecendo a existência dos núcleos históricos das ilhas, dos Angares e do Farol. Estas duas palavras, das ilhas, não constavam do projeto de resolução do PS, do ponto 3, e foram introduzidas pela DAPLEN. Isto está errado, porque não há ilhas dos Angas e de Farol. Há a ilha da Colatra, que tem os núcleos da Colatra, dos Angas e de Farol. Portanto, este inciso colocado pela DAPLEN simplesmente está errado e, portanto, o que nós sugerimos é que conste aqui o texto do PS, do projeto de resolução, proposta 3, que foi aprovada, onde diz... reconhecendo a existência dos núcleos históricos dos Angas e dos Faróis e do Farol, exatamente como estava, portanto, retirar das ilhas. Depois, no ponto 5, na quarta linha, diz: e a todos os interessados aceder a informação, estudos e documentação. No bloco, na proposta do PEV, que foi aprovada e que deu origem a este ponto 5, diz: a todos os interessados aceder a toda a informação. E eu penso que não é por acaso que o PEV colocou esta expressão a toda a informação, colocar um ênfase que toda a informação deve ser disponibilizada. A DAPLEN retirou esta palavra. O que nós propomos é que se mantenha o texto original do PEV que foi aprovado, a toda a informação. E, por fim, no ponto 12, é apenas uma gralha, onde está SA dois pontos, deve ser SA ponto, e isto é o ponto 5º da proposta de resolução do PS, é uma gralha, retirar dois pontos e colocar ponto. Por fim, e para terminar, relativamente ao título, a DAPLEN utilizou para a fusão o título do projeto de resolução do PS, recomenda ao Governo um conjunto de ações para requalificação e valorização da Ria Formosa. Se eu apresentar tanto barulho que eu até tenho dificuldade em me ouvir.
Senhores deputados, eu pedia por favor que tivessem um pouco mais de atenção, porque temos com dificuldade em ouvir o Sr. Deputado Falsa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Embora também o nosso projeto e outros contenham medidas de requalificação e valorização da própria Ria Formosa no seu todo, há muitos pontos que incidem sobre reconhecimento e requalificação dos núcleos urbanos ou dos núcleos populacionais das Ilhas Barreira da Ria Formosa. Então, no sentido de tornar mais abrangente o título, para abarcar todos os projetos de resolução, o que nós propunhamos era que se acrescentasse o seguinte, ou que ficasse assim: recomenda ao Governo o reconhecimento e a requalificação dos núcleos urbanos ou populacionais, escolher uma, das Ilhas Barreira da Ria Formosa, e depois continuava, e a adoção de ações para a requalificação e valorização da Ria Formosa. Portanto, enfatizando que é requalificação, reconhecimento e requalificação dos núcleos urbanos e ações para a valorização da Ria Formosa. Portanto, introduzindo desta forma, cobriria, em nossa opinião, o conjunto dos projetos de resolução que foram apresentados. E isto era, Sr. Presidente,
muito obrigado.
As vossas sugestões relativamente à.
Muito obrigado,
final.
Sr. Deputado. Só uma referência sobre a questão dos urbanos e populacionais. Parece-me que, segundo os critérios do INE, seria mais adequado populacionais do que urbanos. Segundo os critérios do INE, parece-me que seria mais adequado populacionais do que urbanos. Parece-me que sim. Mas, de qualquer modo, Sr. Deputado Helena Roseta, que já tinha inscrito, faz favor.
O Sr. Presidente, eu ia dizer exatamente a mesma coisa. O INE tem tido um critério que não é sempre homogéneo para definir o que são núcleos urbanos e, portanto, para não corrermos o risco de ficarem agregados de fora, é melhor pôr populacionais. São os human settlements, que os ingleses chamam human settlements, e, portanto, são agregados populacionais ou núcleos populacionais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Helena Roseta, mais algum Sr. Deputado quer intervir? Tendo em conta as propostas que o Sr. Deputado Paulo Sá já fez de correção, Sr. Deputado José Carlos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só duas notas. Uma delas tinha a ver com um erro óbvio que já foi identificado pelo Sr. Deputado Paulo Sá quanto às Ilhas Barreira, quanto às Ilhas dos Angas e do Farol e, portanto, passo adiante. Não está aqui o Sr. Deputado Luís Graça, e portanto, eu de qualquer modo levanto a questão, que é no ponto 9 desta resolução, diz, nomeadamente na própria ilha, que é uma referência que não consta, consta do projeto de resolução do Partido Socialista? Aí foi substituído, portanto está na substituição. Muito bem, nada tenho a opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Mais alguns dos seus deputados pretendem intervir? Parte-se então do princípio que há uma aceitação geral das propostas que o Sr. Deputado Paulo Sá faz e, portanto, colocaríamos à votação Faz favor, Sr. Deputado.
Havido consenso para se utilizar a expressão populacionais, então sugeria que no ponto 6, onde está núcleos urbanos, também se corrija aí para núcleos populacionais.
Tem que haver coerência. Colocaria então à votação o texto de fusão, tendo em conta precisamente as propostas que foram aqui consensualizadas. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Vamos passar então ao ponto seguinte. Projeto de lei, vamos retomar a ordem que está prevista na ordem de trabalhos. Projeto de lei 285/13, alteração da denominação da freguesia de Penhalonga e Passos de Gaiolo, no município de Marco de Canaveses, para a freguesia de Penhalonga e Passos de Gaiolo. A senhora deputada Joana Lima não está presente. Então, senhora deputada Maria da Luz Rosinha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em virtude da impossibilidade da Sra. Deputada Joana Lima estar presente por outros compromissos, solicitou-me que fizesse a apresentação do parecer sobre o projeto de lei 285/13 do PSD e que tem a ver, como acabou de ser referido, a alteração da denominação da freguesia de Penhalonga e Passos de Gaiolo no município de Marco de Canaveses para freguesia de Penhalonga e Passos de Penhalonga separado. Portanto, a questão aqui é essa mesmo. Portanto, 14 deputados, a origem disto tem numa iniciativa apresentada por 14 deputados do Partido Social Democrata para alteração da denominação da freguesia, que, como referi, é de Penhalonga tudo pegado para Penhalonga separado. É uma iniciativa que reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais e, por essa razão, baixou à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação para se elaborar o respectivo parecer. Neste contexto, aquilo que se... Portanto, o parecer... e tendo em consideração aquilo que foi a pretensão dos próprios proponentes, que era adequar a toponímia da freguesia à sua realidade histórica, valeria a pena realçar que a freguesia denominada Penhalonga e Passos de Gaiolo, no município de Marco de Canaveses, passará a designar-se por Penhalonga separado e Passos de Gaiolo, porque, efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo de atividade parlamentar, verificou-se que neste momento se encontram pendentes outras iniciativas idênticas e conexas. Nesse quadro, aquilo que é a opinião da relatora é que não há qualquer... portanto, considera-se que está tudo em ordem e que... poderá perfeitamente ser dado seguimento. Reúne todos os requisitos formais, como já foi dito, já tem a pronúncia da Assembleia de Freguesia de Penhalonga e Passos de Gaiolo, a atual designação, com a atual designação, da Assembleia Municipal de Marco de Canaveses e do Executivo Municipal de Marco de Canaveses. Neste sentido, a Comissão é de parecer que o projeto em apreço, ao reunir todos os requisitos formais, possa ser remetido para discussão em plenário, de acordo com aquilo que é o disposto no número 1 do artigo 136 do Regimento da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. Alguns dos senhores deputados quer pronunciar sobre este relatório, este parecer? Não havendo, passamos à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Sobe para plenário. Projeto de lei, desculpem, proposta 32/13, aprova o acordo de parceria e cooperação reforçadas entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República do Cazaquistão, por outro, assinada em Astana, em 21 de dezembro de 2015. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, quer fazer o favor de apresentar o parecer? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu podia, antes de apresentar o parecer, se podia fazer duas correções
De
texto, porque foi uma gralha aqui ao passar, ao Sr. Presidente. Então, nas conclusões, que é o ponto terceiro, no número 2, na segunda linha, diz, portanto, na primeira linha diz a Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, e depois diz, é de parecer. Eu peço desculpa que foi uma troca do E pelo O. E depois, seguindo esta leitura, diz que é de parecer que a proposta de resolução número 32/3, apresentada e não apresentado, e portanto é uma troca também do O pelo A. É uma troca de género que o computador fez aleatoriamente. Agradeço essas correções e peço desculpa.
Muito obrigado, Sr.
Pelo erro. Sr. Presidente, isto é, trata-se de um relatório que não tem muito para ser discutido. Portanto, como todos sabem, o Governo apresentou à Assembleia da República uma proposta de resolução com o sentido de aprovar o Acordo de Parceria e Cooperação reforçadas entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República do Cazaquistão, por outro, que foi assinada em Astana no dia 21 de dezembro de 2015. Foi uma proposta, como eu disse, do Conselho de Ministros. Sobre este tema não há mais nenhuma iniciativa pendente versando esta matéria na Assembleia da República. Também não foi promovida qualquer consulta, fosse obrigatória porque não existiam, fosse facultativa. E portanto, se o Sr. Presidente me permitisse, eu liria as conclusões apenas do parecer. Ponto 1. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de resolução número 32/13, que visa aprovar o acordo de parceria e cooperação reforçadas entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República do Cazaquistão, por outro, assinada em Astana no dia 21 de dezembro de 2015. 2. A Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território, Descentralização, Poder Local e Habitação é de parecer que a proposta de resolução número 32/13 apresentada pelo Governo reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo Plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Algum dos seus deputados pretende intervir sobre este parecer? Não havendo, passamos à votação. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, pelo trabalho de realização deste parecer. Passamos então ao ponto seguinte, ou à linha seguinte, melhor dito. Baixaram para nova apreciação por 45 dias dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda, o 334/13, que obriga à avaliação de impacto ambiental às operações de prospeção de extração de petróleo e gás natural, e o do Partido Ecologista aos Verdes, projeto de lei 338/13, de modo a tornar obrigatória a avaliação de impacto ambiental para as fases de prospeção e pesquisa de hidrocarbonetos, promove a terceira alteração ao Decreto-Lei nº 151-B de 2013, 31 de outubro, que estabelece o novo regime jurídico de avaliação de impacto ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente. Ou seja, estes dois projetos vão estar sujeitos à apreciação na Comissão. Eu gostaria de propor que a Comissão aceitasse propostas de alteração até ao final do mês, parece-me que é razoável, tendo em conta que o prazo para apreciação de 45 dias foi interrompido com os trabalhos do orçamento e, portanto, temos que prolongar isto um pouco mais e, tendo em conta que dentro de dias interromperemos os trabalhos, talvez seja mais ajustado que no início do ano possamos apreciar estas propostas de alteração. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Portanto, é uma dúvida que tenho, e não fui confirmar, peço desculpa, o regimento. A questão que se me colocou é propostas de alteração de projetos de leis que não foram aprovados na Generalidade, me parece, tenho dúvidas se possamos fazê-lo. Porque quando não há aprovação na Generalidade, e eu posso estar a dizer aqui algo que não corresponde inteiramente à verdade, quando não é sujeito a uma votação na Generalidade, pode acontecer textos de substituição que, uma vez que sendo substituídos, podem subir e depois far-se-á a votação final na Generalidade, na especialidade de votação final global. Mas eu não tenho a certeza absoluta daquilo que estou a dizer. E, portanto, mas fica-me essa dúvida se, de facto, nós podemos estabelecer um prazo para a apresentação de projetos, um prazo para a apresentação de propostas de alteração de projetos que não foram votados na Generalidade. E fica esta dúvida.
Sim, Sr. Deputado. A interpretação que eu tenho é que a possibilidade de apresentação de uma proposta de fusão não deixa de ser uma proposta de alteração, não é? Portanto, depende agora da vontade dos grupos parlamentares que apresentaram propostas de o fazer ou não. Sr. Deputado Elisa Apolónia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também não falo com base no regimento, mas da experiência que tenho. A baixa de um projeto à comissão sem votação é para trabalhá-lo na especialidade. Ou seja, inverte-se um bocadinho a lógica do processo legislativo normal. Ou seja, o plenário aceitou que se baixasse à comissão para discussão na especialidade sem que fosse votado na generalidade, o que não implica que, essa votação, que se tenha prescindido essa votação na generalidade, porque ela pode voltar a ocorrer no plenário. Portanto, os projetos podem voltar com propostas alterados a plenário para votação na generalidade, especialidade e votação final global, caso sejam aprovados na generalidade, ou fundidos, ou seja, temos aqui uma panóplia de... Pelo que a proposta do Sr. Presidente não é nada descabida.
Ainda bem que me apoia, Sr. Deputado. Estava a ficar preocupado. Srs. Deputados, esta é a interpretação que também que nós fizemos. Muito bem. Então, sendo assim, vamos definir o prazo então para até o final do ano, mais concretamente início do ano que vem, não é? Para a apresentação de propostas de alteração, de fusão, daquilo que os grupos parlamentares muito bem entenderem. Fica então consensualizada esta medida. Passamos então para o ponto 3, ponto número 3 da ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução número 496. Peço desculpa, só aqui uma retificação. Antes de passar para o ponto 3, temos dois projetos de resolução para distribuição. Eu vou passar a referi-los. Projeto de resolução número 552/13, apresentado pelo PCP, recomenda ao Governo que se criem as condições para garantir a coexistência entre a salvaguarda dos valores naturais na ZPE Mourão Moura Barrancos e Sítio Moura Barrancos, na Rede Natura 2000, e a atividade humana, nomeadamente agropecuária. Portanto, este projeto de resolução é para distribuição. Os senhores deputados, depois do PCP, darão indicação, por favor, se pretendem discuti-lo na comissão ou se pretendem que ele suba a plenário. Sabe que, Sr. Deputado, tem toda a razão, fui induzido em erro por aquilo que está aqui escrito. Mas rapidamente reformulámos a questão. Como? O projeto de resolução. O outro. Os senhores deputados certamente que irão abordar essa questão. Eu aproveito para apresentar já o projeto de resolução 554/13 do Bloco de Esquerda. Recomenda a realização de uma avaliação ambiental transfronteiriça relativa à construção de um armazém temporário individualizado na central nuclear de Almaraz. Portanto, pedi aos deputados do PCP e do Bloco se pronunciassem sobre estas questões, por favor. É para indicar se vai para plenário ou se temos que agendar para discussão na comissão. Muito bem, então o projeto de resolução do Bloco de Esquerda será para agendar para plenário. Sr. Deputado, ok. Então o do PCP fica em suspenso e dará essa informação logo possível, por favor. Agora é que é discussão do projeto de resolução 496/13 do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo que desenvolva todos os esforços diplomáticos para garantir o fim da poluição e a descontaminação dos solos e aquíferos contaminados por derrames de hidrocarbonetos na base aérea das Lajes. Sr. Deputado Jorge Costa, quer apresentar, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, foram realizados estudos pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil a respeito da contaminação por resíduos de hidrocarbonetos na zona da base, nos aquíferos contingentes à base aérea das Lajes, e o Bloco de Esquerda, em conjugação e em dando voz às preocupações das organizações ambientalistas e dos cidadãos que na região autónoma dos Açores têm levantado esta questão, veio apresentar um projeto de resolução recomendando ao Governo que proceda junto dos Estados Unidos da América, que, como é sabido, tem a tutela do espaço geográfico da base, que desenvolvam as ações necessárias para a descontaminação daqueles solos e para que deixe de haver, para que deixe de suceder o processo de contaminação que já dura há vários anos. Ele tem consequências de saúde pública de primeira importância, pelo facto de estar esses aquíferos a serem utilizados não só para o consumo humano, mas para o regadio, e portanto é uma questão de saúde pública, uma questão de ambiente de primeira importância na região autónoma dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Mais alguns dos senhores deputados pretendem intervir? Sr. Deputada Berta Cabral, faz favor. Está ligado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, efetivamente, esta questão da poluição e contaminação dos solos e dos aquíferos na Ilha Terceira, mais concretamente no Conselho da Praia da Vitória, é um problema sério e é um problema, talvez o maior problema ambiental conhecido na região autónoma dos Açores. É uma situação que requer um acompanhamento rigoroso, técnico, sistemático, por parte das entidades competentes, tendo em conta o potencial de gravidade que este processo encerra. Durante vários anos, quase uma década, este problema foi literalmente escondido pelas autoridades regionais, quer o Governo Regional, quer a Câmara Municipal da Praia da Vitória. Aliás, a própria Câmara chegou a negar essas evidências. E mais tarde foi a própria Câmara que pediu ao NEC que fizesse um estudo sobre a situação. Aliás, chegou a ameaçar professores da Universidade que levantaram esta questão, porque entrou num estado de denegação em vez de agir proativamente e tentar resolver o mais rapidamente possível esta questão. Porque os americanos, diga-se de verdade, desde 2005, que têm um relatório que apontava para essa situação de contaminação e poluição dos aquíferos e dos solos. E foi em 2005, precisamente, que esta questão foi um bocado abafada, não foi suficientemente divulgada e quando foi, até foi, com, como eu disse há pouco, com algumas ameaças de processamento e mais tarde, porque a situação não parou, como é óbvio, as pessoas ligadas ao ambiente, sobretudo, insistiram e foi a Câmara Municipal que em 2011 pediu novamente um relatório para aferir da situação dos aquíferos e dos solos. Eu devo dizer que quer os aquíferos, quer os solos, têm a ver com os tanques e com os pipelines e, portanto, não são necessariamente confinados à base. Portanto, é um problema de toda a Ilha Terceira. E, portanto, é em 2011 que o Governo e a Câmara assumem publicamente, depois de terem o relatório do LNEC, que há, de facto, uma situação que deve ser tratada. E essa situação foi levantada pelo Parlamento Regional, a comissão respectiva, que tem essas áreas do ambiente e as questões internacionais, esteve reunida com o Governo Regional, que, tendo competências em matéria de ambiente, porque é bom lembrar que são competências regionalizadas, deviam e têm vindo a atuar, mas já depois de 2011, portanto, quase uma década estiveram inativas. Não fizeram nada, não houve, de facto, pelo contrário, houve vontade de não se falar no assunto, e também estiveram com o Governo da República, mais concretamente com o MNE e com o MDN, em audiência conjunta, que imediatamente tomaram todas as medidas para que os americanos voltassem a desmantelar, a remover e a descontaminar os solos da base, da anexos nas redondezas da base das Lajes, onde tinham os tanques e onde tinham os pipelines. E assim tem vindo a acontecer. O LNEC, a partir daí, começou a acompanhar o processo do desmantelamento e da descontaminação. Já apresentou um relatório em 2013, além de 2011, pedido pelo Governo Regional, depois está a fazer já o acompanhamento em 2013. Está a fazer o acompanhamento, já apresentou outro relatório em 2015. A situação mantém-se em alerta e em risco, e é preocupante e tem que ser acompanhada, naturalmente, porque isto é um processo que vai levar décadas. Os solos estão contaminados e, obviamente, com o nível de pluviosidade que nós temos nos Açores, os aquíferos são os receptores dessa contaminação permanente. E, portanto, tem que haver aqui uma alteração de métodos, tem vindo a haver uma adaptação dos métodos utilizados, das técnicas utilizadas, estão a ser permanentemente monitorizados pelo Laboratório de Engenharia Civil e, diga-se de verdade, porque também é justo dizê-lo, os Estados Unidos estão a assumir todos os encargos relacionados com essa descontaminação e com o desmantelamento dos pipelines que ainda, está a decorrer e com todos os encargos relacionados com a própria monitorização e com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Quero, portanto, terminar reafirmando aqui o nosso compromisso, que aliás é um compromisso do próprio PSD na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, mas quero assumi-lo aqui também na Assembleia da República, um compromisso de manter o acompanhamento sobre esta matéria, como aliás temos vindo a fazê-lo lá, localmente, e saudar o Bloco de Esquerda por trazer à Assembleia da República esta questão, que sendo regional é também nacional, e dizer que acompanhamos a iniciativa do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputada Berta Cabral. Mais alguns dos deputados pretendem intervir? Faz favor, Sr. Deputado Renato Sampaio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, obviamente que o PS, tudo aquilo que diga respeito a questões ambientais que ponham em causa a saúde pública dos cidadãos, o PS está, obviamente, de acordo e, nomeadamente, com este projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Mas é preciso também percebermos de quem é a responsabilidade destas contaminações e quem é o responsável pela resolução deste problema. Neste caso concreto, como sabemos, é o Estado americano, porque fazia a ocupação das bases da Laje, tinha uma infraestrutura para poder operar convenientemente na base das Lajes e, portanto, o Estado americano é o responsável pela resolução deste problema. Nós percebemos que há aqui alguma tentativa de criar um problema ao Governo Regional, ou para responsabilizar o Governo Regional, mas isso não o colhe, por uma razão simples. Se é verdade que o Governo Regional dos Açores tem responsabilidades nas áreas ambientais, mas não tem nas relações internacionais. As relações de Estado a Estado são feitos pelo Governo da República. Isto é uma matéria que tem a ver com problemas de defesa, problema das relações do Estado português com o Estado americano, e essas são competências exclusivas do Governo da República e não do Governo Regional. O Governo Regional pode influenciar e exercer a sua magistratura de influência junto do Governo da República no sentido de que o Estado americano assuma as suas responsabilidades nesta matéria e que contribua para que o problema seja solucionado, mas não pode fazer mais do que isto, a não ser que podia fazê-lo, se tivesse condições económicas e financeiras, assumir ele próprio essa responsabilidade, o que não me parece que seja, em primeiro lugar, justo, e depois que haja a capacidade do Governo Regional financeira para resolver este problema. De qualquer maneira, obviamente que o PS está de acordo com este, e saúdo o Bloco de Esquerda por trazer este assunto aqui à Assembleia da República, e o PS votará favoravelmente este projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Mais alguns dos deputados pretendem intervir? Sr. Deputada Ana Virgínia Pereira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PCP acompanha, tanto no continente como nos Açores, todas as medidas que vão no sentido de resolver o problema da descontaminação dos solos e aquíferos, considerando que a responsabilidade de resolução pertence a quem os contaminou. No caso, o Exército dos Estados Unidos, presente nas Lajes há mais de 50 anos. Este problema é de conhecimento do PCP, pelo acompanhamento que foi feito tanto aqui como pelo deputado Aníbal Pires, que fez parte da comissão que tratou esta matéria, pelo que conhecemos a fundo as negociações efetuadas entre o LNEC e o Exército dos Estados Unidos. Consideramos também importante o acompanhamento desta situação pelo LNEC e temos conhecimento de que os técnicos campanham com regularidade, uma vez que o trabalho já foi iniciado por esta entidade. Por vezes com expectativas que foram goradas, mas o que importa mesmo é continuar a desenvolver este trabalho de forma a concluí-lo o mais brevemente possível. Dizer ainda que o PCP continuará a seguir muito de perto esta situação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Mas alguns dos seus deputados pretendem intervir? Não pretendendo, terminamos aqui então a discussão sobre este projeto de resolução e subirá a plenário logo possível. É difícil que suba a plenária para a votação quarta-feira, mas vamos tentar, senão será na próxima semana votado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então agora ao ponto 3, o relatório sobre a petição número 154/13 da primeira sessão legislativa, salvar o Rio Vizela. O relator é o Sr. Deputado Domingos Pereira. Desde já queria agradecer o trabalho, o empenho na elaboração deste parecer. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A presente petição, em análise, tem como objeto salvar o Rio Vizela. A mim compete-me dizer muito pouca coisa, visto que me devo pronunciar acerca do processo em si, do ponto de vista processual, mas há aqui uma matéria que acho que devia ir para além disso. Depois cada um de nós, a petição terá que subir a plenário nos termos regimentais e constitucionais, e é um problema muito grave, de facto. Quem observou a análise que foi feita e também a audição dos peticionários, foram portadores de amostras de água, é de facto um problema muito, muito grave, muito complexo, que, em meu entender, não cabe neste tipo de iniciativa legislativa. Naturalmente que será um problema para discutir em plenário e cada grupo parlamentar, naturalmente, que se irá ocupar acerca desta problemática, que deve ser aprofundada e estudada mais em pormenor. Do ponto de vista do parecer, cumpre-me dizer que obedece aos requisitos constitucionais e regimentais, também atendendo ao número de subscrições da petição, terá que ser obrigatoriamente publicada no Diário da Assembleia da República e subir também a plenário. Portanto, acho que no plenário é o palco ideal para nós, enquanto grupo parlamentar do Partido Socialista, nos pronunciarmos e desenvolvermos uma análise mais aprofundada e aí estabelecermos também qual o caminho que deve ser seguido acerca deste problema que surge há anos. É um problema dramático que quem esteve presente na audição de certeza que ficou sensibilizado por este tema que carece de uma análise mais aprofundada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira. Sr. Deputado Aquela Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Deputado Relator e cumprimento os demais deputados. Dizer que realmente este problema que esta petição trata não é um problema de agora, evidentemente é um problema que tem décadas, podemos mesmo dizer, e que, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, devem ser tomadas medidas tendentes a debelá-lo, e estas medidas têm que ser medidas multissetoriais, multifatoriais, que permitam, de facto, uma reabilitação, porque também temos que falar deste sentido do Rio Vizela. Nós não tivemos oportunidade de estar presente na audição dos peticionários, mas reunimos ainda muito recentemente com os peticionários em Vizela e, à semelhança do que sucedeu aqui na comissão, também nos apresentaram as amostras, de facto, das águas, que para nós não estranhamos, aliás conhecemos bem essa realidade, e que mais uma vez nos confirmaram. Esta reunião ocorreu no final de novembro e os peticionários mais uma vez nos voltaram a reafirmar que continuam, que persistem as descargas ilegais para o Rio e que esta intervenção deve ser feita não única e exclusivamente em Vizela, porque o problema desemboca ali, mas começa exatamente muito acima, na zona de Faf e já mesmo até mais lá em cima na Serra. E, portanto, é uma intervenção que tem que ser feita. Nós acompanhamos essa necessidade. No que respeita ao relatório, dizer que o acompanhamos, o relatório que o Sr. Deputado aqui apresenta, é um relatório factual que traduz aquilo que é as pretensões dos peticionários e pelo que votaremos favoravelmente as conclusões e o relatório que aqui nos apresenta. Uma discussão mais aprofundada e de medidas e de propostas de medidas concretas, é, obviamente que teremos oportunidade, tendo esta petição mais de 4 mil assinaturas, de ser dirimida em plenário e de o fazer nessa altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Cruz. Mais alguns deputados pretendem pronunciar? Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A posição do PSD sobre esta matéria é conhecida, é pública, já tivemos a oportunidade de o fazer nas duas. Primeiro na recepção do ato de entrega formal da petição no Parlamento e tivemos a oportunidade de expor a nossa posição, bem como na audição regimental dos peticionários que foi feita. E por isso, nessa circunstância, excuso-me de aqui reproduzir essa mesma posição. A minha intervenção dedica-se apenas para, enfim, chamar a atenção para pequenos pormenores, porque o relatório, como já aqui foi referido, é factual e merecerá o nosso voto favorável. Apenas diria que a expressão mais corrente não é peticionantes, mas peticionários. E, enfim, não é que esteja nenhum erro, mas é apenas... Na qualidade de relator, o deputado agradeceu a presença dos peticionantes. Esta expressão não é de todo errada, mas é mais corrente e aquela que resulta da redação da própria lei de peticionários e, portanto, eu aí sugeri apenas ao Sr. Deputado relator essas duas correções, porque aparece nesse parágrafo duas vezes e também não é normal que nestes relatórios de petições a inserção de um capítulo quinto e uma alusão ao artigo 137, porque essa diz respeito a outros pareceres relativamente a iniciativas legislativas e não a petições. Portanto, esta inserção do capítulo quinto, onde se diz que a opinião do deputado relator é facultativa nos termos número 3 do artigo 137, número 3 do artigo 137 é para projetos de lei, é para iniciativas legislativas, peço desculpa, e não para este tipo. Mas estar cá está tão bem, não altera em nada o relatório e merecerá sempre o nosso voto de voto, ainda que cá continue a constar. Diríamos que normalmente não faz parte. Era só essas pequenas notas, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Domingos Pereira pretende... colocar uma questão.
Não, não choca nada que se alterem essas palavras, portanto não há problema, não altera nada o sentido do relatório.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então vamos passar à votação do parecer do relatório. Srs. Deputados que votam contra, Srs. Deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira. Subirá a plenário para debate logo possível. Passamos então agora às iniciativas europeias de distribuição. Há duas iniciativas europeias que nós referenciamos. Gostaríamos de saber a opinião da Comissão se de facto elaboramos relatório. Uma é o relatório da Comissão, relatório de síntese sobre a qualidade da água para consumo humano na União, que analisa os relatórios dos Estados-membros ao período 2011-2013, previstos no artigo 13º, número 5, da Diretiva 98/83/CE. Caso se delibere a distribuição, caberá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto gostaria de saber a opinião dos grupos parlamentares. E a outra é uma proposta de decisão de execução do Conselho, que autoriza os Países Baixos a aplicarem um nível reduzido de tributação à eletricidade fornecida às estações de carregamento para veículos elétricos. Caso se delibere também a distribuição, caberá ao Grupo Parlamentar do PSD a elaboração do relatório. Senhores Deputados, está à vossa consideração? Não havendo... Entrevista, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
Só para dizer que o Partido Socialista considera que esta iniciativa, desde logo a primeira, é uma iniciativa de particular importância e o Sr. Deputado Renato Sampaio fará o parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Mais alguma intervenção, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira?
Sr. Presidente, é para dizer que nós, relativamente à COM 677, esta é uma matéria que em princípio não, sequer, não pertence sequer à nossa comissão, porque estamos a falar de fiscal. Eu não disse que não tenha interesse para a nossa comissão, que é uma coisa diferente, mas que é uma matéria que cabe na competência da COFM, da Comissão de Orçamento de Finanças e Imunização Posterior. Estamos a falar de fiscalidade verde, estamos a falar de tributação. Portanto, de aplicar um nível reduzido de tributação à eletricidade fornecida, ou seja, sobre a eletricidade, ou seja, a energia, da parte da economia, é tributação, e neste caso até se chamamos de fiscalidade verde, por simplicidade, que é da COFMA, e depois, Sr. Presidente, trata-se apenas de uma autorização aos Países Baixos, repare, e portanto nós não vemos, com todo o respeito, interesse em elaborar parecer sobre esta
muito bem.
Iniciativa legislativa europeia.
Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns dos seus deputados pretendem pronunciar-se? Não havendo intervenções mais, portanto, assumimos que a Comissão apreciará o relatório sobre a COM 666 e dispensará o relatório sobre a COM 677. Portanto, cabendo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Renato Sampaio, elaborar o relatório no primeiro caso, portanto, da 666. Sendo assim, passamos então ao ponto número 5, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista, Os Verdes, para a audição do Sr. Ministro do Ambiente sobre a central nuclear de Almaraz. Sra. Deputada Heloísa Apolónio, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, esta Comissão tem acompanhado com regularidade a matéria da central nuclear de Almaraz. O Sr. Ministro informou esta Comissão e à Assembleia da República que estava a promover um conjunto de diligências junto ao Governo espanhol para se pronunciar relativamente à questão. Não sabemos o resultado dessas diligências e, no sentido de continuar a promover esse acompanhamento, os Verdes entenderam que era oportuno ouvir rapidamente o Sr. Ministro do Ambiente no sentido de conhecer os resultados daquilo que foi feito para o acompanhamento desta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heloísa Apolónio. Mas alguns dos seus deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Portanto, recordava apenas que a parte resolutiva diz que os Verdes vêm propor uma audiência com o Sr. Ministro do Ambiente para que sejam prestados esclarecimentos sobre a intervenção do Governo português relativamente à central nuclear de Almaraz, a qual tem impactos ou riscos transfronteiriços inegáveis. Audiência. Posso emendar? Obrigado.
Na ordem de trabalho está a audição.
Já emendei, Sra. Deputada, com a sua autorização e tenho vários testemunhos. Muito bem, então passamos à votação, não havendo mais intervenções. Senhores deputados que votam contra, levantam o braço, por favor. Senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Iremos desencadear as diligências necessárias para que o Sr. Ministro venha à Comissão prestar esclarecimentos sobre esta matéria. Sr. Deputado, sobre...
Eu ia aproveitar apenas a circunstância.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Ia aproveitar apenas a circunstância, porque a priori nós tínhamos uma audição que acabou por não se... Foi, acabou por ser desmarcada a audição do dia 12, correto? 13, peço desculpa, dia 13 de dezembro. Portanto, essa audição foi desmarcada a pedido do Sr. Ministro ou a nossa solicitação?
Não, foi solicitado pelo Sr. Ministro Adjunto e ainda não foi remarcado.
A Ministra Adjunto.
Adjunto.
Muito bem.
Adjunto.
Muito bem.
Ministra Adjunto.
Não, exatamente. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só queria colocar à consideração da Comissão. Chegou à Comissão um requerimento do PCP para a audição de entidades sobre a importação de lixo de Itália. Não está na ordem de trabalhos, portanto só poderá ser votado se for consensual. Algum dos senhores deputados se opõe a que seja abordado esta questão hoje e se fosse consensual, introduziríamos já nos outros assuntos. Não há... podemos então avançar. Então, pedia talvez à senhora deputada Paula Santos que apresentasse o requerimento.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, porque o requerimento também está muito sucinto, mas o objetivo deste requerimento por parte do PCP é que a Comissão pudesse acompanhar esta questão que está a ser bastante noticiada, nomeadamente até nos últimos dias no nosso país, relativamente às características destes resíduos que foram importados, a todo o processo que levou à sua importação, e o que nós gostaríamos era, de facto, achamos que a Comissão de Ambiente deve acompanhar esta situação, deve conhecer melhor todo este processo, e é nesse sentido que nós apresentamos esta proposta de ouvir três entidades: a Agência Portuguesa do Ambiente, a empresa com quem foi estabelecido o contrato para o tratamento destes resíduos, a CITRI, e o Ministro do Ambiente, para podermos conhecer melhor esta questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu espero que este requerimento não seja aqui uma disputa entre o Partido Ecologista aos Verdes e o PCP. Olha então, muito bem. Pronto, assim é que é, de uma forma assumida. Sr. Presidente, nós acompanhamos esta matéria, naturalmente, temos feito esse acompanhamento, fomos o primeiro partido político a formular questões sobre esta matéria, fomos o único até o momento que interpelámos diretamente em sede, enfim, olhos nos olhos, Sr. Ministro, sobre este assunto, e, portanto, naturalmente, nós acompanharemos este requerimento do PCP. A única questão que nós gostaríamos de colocar era se também não faria sentido, e isso também coloco naturalmente à consideração do PCP, mas também de toda a Comissão, é se não faria sentido também ouvirmos a própria Gama Ot, dado que é uma das entidades envolvidas, ou seja, portanto, é uma das entidades que tem intervenção direta, como sabemos, neste processo. Me parece que ouvir estas três entidades e não ouvir Gama Ot ficaria aqui algo meio descalço e, portanto, a sugestão que faríamos é que era a proposta que faríamos ao PCP era introduzir no seu requerimento também a audição da Gama Ot sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Mas alguns dos deputados pretendem intervir. Sr. Deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Portanto, o Partido Socialista concorda em absoluto com este requerimento, com o conteúdo do requerimento, e entende que isto é, para confiando na posição do Governo e no acompanhamento que está a ser feito, considera que este é um assunto que interessa não só a todos os deputados, mas em particular à nossa Comissão. Aliás, ele transversalmente toca em aspectos que já abordámos nos vários encontros que temos tido com o Sr. Ministro do Ambiente, e por isso damos o nosso parecer favorável a que se possa fazer estas mesmas audições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também apresentou perguntas ao Sr. Ministro do Ambiente sobre esta matéria. Preocupou-nos e gostaríamos de saber se inclusivamente estão a ser tomadas as devidas diligências para que a SAPEC, que é a empresa responsável ou que tutela o organismo, a sua, digamos, é o grupo que é dono, que detém a empresa que fez esta importação, e se no âmbito desta investigação se estão a ser tomados procedimentos retroativos, nomeadamente para verificar se esta empresa tem no seu passado, no passado da sua atividade em matéria de importação de resíduos, registro de outras que possam ter sido problemáticas. E, portanto, é com muito interesse que encaramos esta oportunidade e nada temos a obstar a que seja convocado também para esta audição o Gama Ot.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputada Paula Santos, por favor. Diga. Sr. Deputado Elisa Apolónio, tinha se inscrito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer também que assim que a RTP denunciou esta questão, porque foi a partir daí que toda esta questão surgiu, os Verdes também dirigiram de imediato uma resposta ao Ministério do Ambiente, e aquilo que mais estranhamos...
Talvez uma pergunta.
Eu estou a confundir as figuras. Uma pergunta ao Sr. Ministro, ao Ministério do Ambiente, e aquilo que mais estranhamos é que no prazo regimental essa pergunta não tenha sido respondida. Foi por isso que os Verdes marcaram para hoje um debate de atualidade no plenário da Assembleia da República, porque consideramos que os deputados têm várias figuras, vários mecanismos de controle e fiscalização do Governo, e se um não deu resultado, tentaremos outro. É evidente que não consideramos que esta presença do Governo hoje, por obrigação regimental, no plenário da Assembleia da República, seja incompatível com uma vinda do Sr. Ministro à Comissão para tratar da mesma matéria. De resto, até aquilo que for dito hoje pode eventualmente dar aso à necessidade de mais esclarecimentos que seriam então promovidos em Comissão. E por isso consideramos oportuna esta iniciativa que o PCP aqui toma, relativamente A audição das outras entidades também consideramos oportuna e também consideramos muito oportuna esta adenda que o PSD faz de também ser ouvida à Inspeção Geral do Ambiente, para abreviar. Por isso também votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Santos tinha-se inscrito primeiro, não foi? Sr. Deputado Paulo Santos. Sim. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o CDS também concorda com o requerimento, que acha oportuno, e também concorda com o acrescente que o PSD aqui propôs de ouvirmos os também e Gama OT. E dizer que o CDS também, já há bastante tempo, fez uma pergunta ao Ministro sobre esta questão também, e também não obteve resposta, e portanto também achamos, tal qual a Sra. Deputada Heloísa Apolónia, da maior importância a vinda do Sr. Ministro sobre este tema a esta Comissão, para podermos efetivamente saber aquilo que exatamente se passa e o acompanhamento efetivamente que tem vindo a ser dado. Também não vemos que o debate de urgência hoje possa prejudicar essa vinda, até porque os tempos são diferentes, a forma é diferente e, portanto, até acho que se complementam e, portanto, estamos de acordo com este requerimento do Partido Comunista, votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, só para fazer duas referências muito, muito breves, consideramos de facto que esta iniciativa do PCP é de facto, pode ser complementar ao debate que vamos ter daqui a pouco no plenário, não creio que haja aqui algum tipo de problema, aliás, e na Comissão até depois podemos aprofundar até na sequência do que decorrer hoje até do próprio debate, e para manifestar que estamos de acordo com a sugestão que foi feita pelo PSD de ouvir também o Igama Otto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, colocaríamos à votação o requerimento do PCP. Os deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Iremos diligenciar no sentido, então, da realização desta audição, que será acrescentada também com o Igama OT. Passamos então agora ao segundo assunto de outros assuntos. O PCP solicitou que fosse enviado para votação e integrado no guião de votações da próxima sessão plenária o projeto de lei número 116/13, primeira sessão, que impede a mercantilização do abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos. Portanto, este projeto de lei tinha baixado sem votação à Comissão, em conjunto com um outro projeto sobre o mesmo tema, que era o do PEV, projeto de lei 15/13, e entretanto chegou também um projeto de lei sobre o mesmo assunto, o 335/13, do Bloco de Esquerda, que está para ser distribuído e que, portanto, para calhou ao Grupo Parlamentar do PSD. A questão que se coloca aqui é a seguinte: subindo para votação o projeto de lei do PCP, significa que todos os restantes subirão também? Sim, se os grupos parlamentares entenderem, como é óbvio. Serão todos votados. Sr. Deputado Paulo Santos.
Se bem me recordo, o projeto do PCP foi discutido conjuntamente com uma iniciativa dos Verdes. Muito embora o tema, a matéria a tratar, seja de facto a mesma, do ponto de vista do seu conteúdo e das propostas concretas que fazem, são distintos. E eu creio que uma coisa, baixaram os dois à Comissão sem votação, eu creio que o Bloco depois apresentou o projeto já numa fase posterior, ou seja, nem foi discutido no plenário conjuntamente com estes, por isso trata da mesma matéria, mas é outra iniciativa, como é óbvio. Eu creio que não há nenhuma obrigação de votação ao plenário terem que subir os dois projetos. Aliás, nós estamos a fazer esta solicitação como proponente de uma iniciativa, que somos os proponentes dessa mesma iniciativa, não queremos estar a interferir sobre a dos outros, só mesmo sobre a nossa. Os Verdes decidirão o que entenderão fazer à sua à sua iniciativa, mas elas, até do ponto de vista do seu conteúdo, só para dizer, o projeto dos Verdes altera uma lei, o nosso constrói como se fosse uma nova lei, ou seja, são de facto coisas distintas. Eu acho que não têm que estar amarrados um ao outro, peço desculpa por esta expressão, não têm que prosseguir os mesmos tempos, e o que nós solicitamos é que o nosso possa subir. Mantendo-se os Verdes, decidirão muito, o que fazer ao
muito
seu.
Bem, muito bem. De qualquer modo, os dois tiveram, baixaram à Comissão. Não sei se os senhores deputados recordam, mas foi decidido constituir um grupo de trabalho informal para que se procurasse um texto de fusão. E, portanto, é evidente que o PCP poderá sempre solicitar a subida para a votação. Mas eu acho que ficava bem também percebermos qual era a posição do PEV sobre esta matéria, se pretende também que suba, se mantém aqui em comissão, ainda para mais agora que chegou um projeto também do Bloco de Esquerda. Eu estou a dizer isto, quer dizer que a iniciativa do PCP não está em causa. Eu acho que precisávamos de coordenar isto aqui na comissão para que prevemos de facto qual é o passo seguinte. Sr. Deputado Manuel Freixo, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que lembrou a questão da constituição do Grupo de Trabalho, porque, efetivamente, o Grupo de Trabalho ainda não... Nós fizemos uma reunião, muito em cima da hora, que não teve qualquer eficácia. Ficou de ser feita uma nova reunião. E, de facto, até hoje, o tema das duas iniciativas não foi devidamente debatido. E eu creio que seria bom promover essa reunião do Grupo de Trabalho, pelo menos, que eu creio que o relator era o coordenador.
Informal, mas é coordenador.
Exatamente, que é o coordenador do Partido Socialista. Porque, de facto, estarem, as iniciativas, de facto, são diferentes, mas complementam-se, tratam o mesmo tema. E, portanto, eu acho que deveria ser feito um esforço no âmbito da Comissão para haver uma posição, pelo menos, conjunto, é uma posição
que... Muito bem, muito obrigado, deputado Manuel Freixo. É óbvio que a decisão em última instância é do grupo parlamentar, que se pretender que ele suba, é evidente que subirá para a votação. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é conveniente, é útil que tenhamos esta discussão para percebermos qual é o procedimento seguinte. O senhor deputado queria falar?
Sr. Presidente, eu reitero, independentemente de... Não vejo que, obviamente, nenhum inconveniente que o Grupo de Trabalho possa reunir, mas eu reitero esta solicitação por parte do PCP. Nós, na altura, tomámos a opção de requerer a baixa comissão sem votação. Entretanto, eu creio que já passou. Isto foi no início deste ano civil, até. Não sei exatamente a data, mas foi no início...
5 de fevereiro. 5 de fevereiro.
Estou a tratar de uma solicitação da qual o PCP é proponente. Por isso eu creio que temos toda a legitimidade, havendo esta vontade por parte do PCP, que possa a iniciativa ser votada. Aliás, o normal é até que seja votada na generalidade. Este é que é o caminho mais habitual por parte da Assembleia da República. É nesse sentido que nós estamos a colocar. Da nossa iniciativa, em relação às outras iniciativas, os seus proponentes tomarão a decisão que entenderem. A verdade... E mantenho essa solicitação, Sr. Presidente. Eu acho que não é. Que acho que valia a pena ser.
Muito bem, mas não. Eu acho que nós não. Senhores deputados, eu acho que as coisas estão muito claras. O PCP mantém a vontade de fazer subir a plenária para a votação o projeto e, portanto, será assim será feito. Não sabemos se há condições para que seja votado dia 7, mas enviaremos já para dar pleno. De qualquer modo, é bom então informar o Partido Ecologista aos Verdes e o Bloco de Esquerda que não fará sentido continuar com o grupo de trabalho informal e que, se for a vontade deles, subirão de papelonário também para a votação. Muito bem. Acho que não há mais nada a acrescentar. Talvez seja melhor ligar o micro também.
Só acho que há aqui também uma confusão. Eu creio que a iniciativa do que o Bloco de Esquerda apresentou não foi discutida em plenário. Se não foi discutida em plenário, não está no grupo de trabalho porque não baixou à comissão. Quanto muito está na comissão para aparecer. Pergunto. Ou seja, nem sequer está no mesmo grupo. Não é estar no mesmo grupo. O ponto de situação da iniciativa é diferente destas duas. E eu só estou a colocar isto do ponto de vista formal, mais nada.
Não... Claro. Não, mas eu acho que do ponto de vista formal não há dificuldade nenhuma. Portanto, a iniciativa do PCP é fazer subir e sobe e acabou. A única questão é como havia este precedente de criação do grupo de trabalho informal, discussão em conjunto, etc. É bom que a Comissão fosse informada que, a partir deste momento, não faz sentido manter o grupo de trabalho e os partidos tomarão as iniciativas que entenderem, tanto o Bloco de Esquerda como o PEV, como é óbvio. Estamos esclarecidos. Muito bem, portanto os serviços farão, enviarão para dar pleno, para plenário, não sabemos se será possível votar já no dia 7 ou não. A terceira questão que queríamos informar, portanto, eu fui convidado como Presidente da Comissão a participar na Convenção Nacional dos 40 Anos do Poder Local Democrático, que se realiza no próximo dia 10 de dezembro, no Convento de São Francisco, em Coimbra. Eu acho que era importante que a Comissão estivesse representada. Eu não posso pessoalmente estar a esta hora em Coimbra e, portanto, propunha que a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha me substituísse na abertura desta Convenção Nacional. Eu não sei se tem possibilidades de o fazer ou não, se tivesse, e de participar também no encerramento.
Portanto, vou-me organizar nesse sentido.
Não, é que senão solicitaríamos ao Sr. Vice-Presidente Manuel Freixo que participasse no encerramento e a senhora participava na abertura. Já não pode. Pronto. Então, tentaremos que a senhora deputada esteja tanto no ato de abertura como de encerramento da convenção. Agora, dar informação das próximas reuniões da comissão. Vou chamar a atenção para a reunião de hoje às 13h45. É nesta sala? É na sala 6. 13h45 na sala 6. É ao lado. Com os relatores especiais das Nações Unidas. É uma reunião solicitada por eles através do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, o que vai funcionar, vamos utilizar o modelo normal, que é, eles farão uma intervenção inicial, colocarão as perguntas que entenderem, os grupos parlamentares responderão e depois eles voltarão a falar no final, a dizer se estão esclarecidos ou não. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor. É outro assunto. Depois temos amanhã, a partir das 10 da manhã, várias audições sobre o cadastro. Portanto, vão estar a Direção-Geral do Território, a Autoridade Tributária, que ainda não temos a confirmação, e o Instituto Geográfico do Exército, que já está confirmado também. Portanto, pedia a vossa participação nesta audição, dia 7 de dezembro, portanto, amanhã, a partir das 10 da manhã. No dia 14, teremos uma nova audição ainda sobre esta matéria, cadastro, portanto, em que estaria presente o ICNF, o IFAP, o IRN e a Ordem dos Notários, e que começaria às 9 da manhã, dia 14 de dezembro. Não estão confirmadas nem convocadas, portanto, teremos informação logo possível. Chamava a vossa especial atenção para o dia 20 de dezembro. Como?
Então, o que é que já estava confirmado?
Está confirmado para amanhã, estão todos menos a Autoridade Tributária. Portanto, é a Direção-Geral do Território e o Instituto Geográfico do Exército. Estão confirmados. Queria chamar a vossa especial atenção para o dia 20 de dezembro. Será uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, em que será apresentado o relatório da Comissão de Acompanhamento sobre Poluição no Rio Tejo, criada pelo despacho do Sr. Ministro do Ambiente, número 11, tal, datado 19 de janeiro, aprovado por unanimidade em 23 de novembro, e que foi já publicamente apresentado na semana passada em Vila Velha de Ródão, com um ato também do Sr. Ministro do Ambiente. Entretanto, o Sr. Ministro enviou para a Comissão uma nota onde se disponibilizava para fazer esta apresentação na Comissão e, portanto, nós propomos que seja dia 20 de dezembro, que é a data que temos disponível. E, portanto, se estiverem de acordo, confirma-se esta reunião. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. A que horas é que será, Sr. Presidente, no âmbito...
À hora normal da reunião.
Obrigada.
14, dia 20 de dezembro. Depois teremos que confirmar melhor, mas em princípio será... Tem tudo a ver, Rio Tejo e Mar. O Rio Tejo desagua no mar. Muito bem, então, em princípio será o Sr. Ministro do Ambiente. Em princípio. APA, por acaso eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente da APA sobre esta matéria e ele disse-me que não está em Portugal nesta altura, portanto não poderá vir, mas certamente virá alguém da APA acompanhar o Sr. Ministro. E queria, dia 20 de dezembro, Sr. Deputado, 20 de dezembro, apresentar a Comissão de Acompanhamento. Não. Esta comissão tem um calendário muito, muito intensivo. À hora da reunião da comissão. Normalmente a comissão começa às 14, não é? Mas depois teremos que confirmar melhor a hora, que o Sr. Ministro pode não ter a oportunidade de vir às 14, mas será durante esse horário, não é? Queria só, mais uma vez, chamar-vos a atenção para o dia 13 de dezembro. 13 de dezembro será aquele colóquio sobre o Habitat 3. Neste momento temos já confirmados como comentadores o Sr. Professor Jorge Macaís de Malheiros e o arquiteto Tiago Mota Saraiva, e teremos também a participação, como é óbvio, da Sra. Deputada Helena Roseta como comentadora neste painel. Portanto, será um painel constituído por três comentadores, portanto, a arquiteta Helena Roseta, arquiteto Tiago Mota Saraiva e professor Jorge Marquês de Malheiros. Faz favor, Sra. Deputada.
Só perguntar se não a pessoa que coordenou a participação portuguesa, a diretora-geral Cristina Cavaco, arquiteta, foi também convidada ou não vai estar?
A Direção-Geral do Território vai ser convidada, o senhor diretor-geral e também a arquiteta, acho que é arquiteta. Cristina Cavaco, sim.
Para estar na mesa?
Não, não é para estar na mesa, é para estar presente e participar no debate.
Pronto, não é? Essa foi a participação. Portanto, quem é que faz a intervenção de fundo? Nós vamos comentar. Alguém tem que
Eu farei uma intervenção inicial.
Ah, pronto, ok.
E depois, e temos também a própria declaração de Quito, que já está traduzida em português e já foi distribuída aos senhores deputados, e essa é a base do debate, não é?
Nós tivemos algumas dúvidas sobre a tradução, nomeadamente aqui o Luís teve dúvidas sobre a tradução. Eu penso que temos aqui alguns problemas, porque muitas vezes a tradução do inglês para português entra-se no conflito entre o português de Portugal e o português do Brasil, começando logo pelo título da declaração, que fala em alojamento. Nós não falamos políticas de alojamento, nós dizemos políticas de habitação. Mas no Brasil dizem-se políticas de alojamento. Por exemplo, no Brasil, quando nós dizemos moradia, para eles é outra coisa, para eles é habitação. E quando eles dizem moradia, para nós é outra coisa, moradia é uma forma específica de casa. Portanto, estas dificuldades linguísticas, penso que provavelmente o tradutor fez bem em utilizar a palavra alojamento, que neste caso, português do Brasil ou português de Portugal quer dizer a mesma coisa, mas de facto a nossa expressão típica para aquela matéria é a política de habitação, não a política de alojamento. Mas seja como for, não vou levantar dificuldades à tradução, o que interessa é perceber o conteúdo.
Exato, portanto, como é óbvio, não é uma tradução oficial, mas nós pedimos à Assembleia que fizesse esse esforço de tradução, de modo a que todos os senhores deputados e todos os participantes tivessem acesso a um texto em português. Pode ter essas dificuldades, mas eu acho que é preferível que assim seja do que termos o texto em inglês. Mas, portanto, queria pedir a vossa mobilização para a participação neste colóquio. Portanto, para além de uma intervenção minha, mas que será curta, inicial, apenas para pontuar as questões, depois teremos o comentário deste painel e depois teremos um período de debate. Portanto, todos os convidados poderão ter possibilidades de intervenção, 3 minutos, e depois então haverá intervenções dos grupos parlamentares a encerrar. Vamos convidar várias entidades ligadas às questões da habitação, do ambiente, etc., para estarem presentes neste colóquio. E pronto, se não houver mais nenhum... Ah, Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, era aqui uma questão que eu queria suscitar relacionada com o trabalho do Grupo de Trabalho de Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidade, que é o seguinte. Nós fizemos uma enorme quantidade de audições, 16 ou 17 ou 18 audições, e eu tenho estado com os serviços a fazer um trabalho que penso que pode ser útil a todos, que é, no fundo, pegar... Houve contributos escritos e outros que foram apenas ditos nas audições. Nós temos acesso aos textos integrais através das gravações e através do dossiê que foi organizado pelos serviços, mas é extremamente difícil digerir toda aquela matéria, e os deputados, sobretudo os que não pertencem ao Grupo de Trabalho e mesmo os do Grupo de Trabalho que não puderam assistir às audições todas, dificilmente terão condição para analisar aquela matéria toda. Portanto, o que eu propus aos serviços, e estamos a fazer isso, é um relatório da participação da sociedade civil nestas audições, ou seja, extrair de tudo o que foi dito as posições pró e contra e contributos concretos para alterar isto ou aquilo. E, portanto, isto ainda nos vai demorar algum tempo. A minha sugestão era que nós fizéssemos uma reunião do grupo de trabalho, ainda antes de encerramento dos trabalhos da Assembleia para o Natal, portanto, no dia 21 de dezembro, para apresentar este trabalho, portanto, este resumo das audições todas, para todos os deputados estarem cientes da matéria e poderem depois trabalhar essa matéria. Mas, nesse caso, eu propunho ao Sr. Presidente que propusesse à Comissão que o prazo para apresentar propostas de especialidade fosse prorrogado até ao reinício dos trabalhos da Assembleia em janeiro. Os trabalhos da Assembleia começam dia 3, portanto, eventualmente dia 4, dar aquele dia que se chega e tudo mais. Para ser útil, se não vir inconveniente, porque nós temos, de facto, muita matéria, há posições muito contrastadas, aqueles senhores deputados que assistiram viram. Diga, de acordo. Eu estou só a dizer que introduzimos este mecanismo que eu penso que é útil. Podemos analisar depois todos os contributos que todos deram e depois qualquer todos os partidos que quiserem aproveitar esses contributos para fazer propostas de alteração devem ter tempo para o fazer. E, portanto, para isto ter alguma eficácia útil. Senão estamos a ouvir aqui estas entidades todas e não serve para nada o que eles disseram. Portanto, eu já tinha falado com os membros do grupo de trabalho sobre esta metodologia, mas queria partilhar isto com a Comissão, saber se vos parece isto correto. De qualquer maneira, também não íamos adiantar, na semana de Natal e do Ano Novo, não íamos adiantar a matéria. E, portanto, com isto ganhamos, penso eu, alguma densidade e alguma profundamente, uma vez que a matéria é bastante difícil. Queria deixar isto à consideração e pedir ao Sr. Presidente, se fosse possível, não sei se é necessário pedir alguma prorrogação do prazo de apreciação e a marcação do prazo para a apresentação de propostas de especialidade, imperativamente, dia 4 de janeiro.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas sugestões. Parece-me que é razoável esse prazo que está a sugerir para a apresentação das propostas e, portanto, se não visse inconveniente, nós iríamos distribuir essa informação a toda a Comissão para a apresentação de propostas até o dia 4 de janeiro.
Sendo que dia 21 nós iremos fazer uma apresentação formal deste trabalho que estamos a fazer de recolha destes contributos todos e depois será distribuído e colocado no site da Assembleia o relatório correspondente.
Muito bem.
Mas estamos a fazer o trabalho de síntese, que é o mais difícil e que tem que ser feito com algum cuidado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma questão sobre esta matéria, queria só apenas fazer uma referência, porque eu acho que foi um momento importante. Ontem a audição das autarquias correu muito bem, teve uma excelente participação. Apesar de toda a logística que poderia eventualmente suscitar algumas dificuldades, não houve problemas, toda a gente que quis intervir interveio e acho que foi útil para ouvir as opiniões. Acho que as autarquias ficaram também agradadas com o facto da Assembleia se ter aberto às suas opiniões e, portanto, acho que nesse sentido foi uma boa audição, apesar de ter sido uma mega audição, não é? Sra. Deputada Maria Luz Rosinha.
Eu quero aqui partilhar uma questão que desde ontem me martela a cabeça. Oh, já cá não estão. E que não me fez dores de cabeça, como hoje de manhã o Sr. Deputado tinha, mas martela-me a cabeça. Vamos lá ver uma coisa. Ontem reuniu-se ali um número bastante significativo de autarcas, expressaram-se posições e preocupações que, não sendo novidade para os elementos da Comissão, são, no entanto, no meu entender, uma responsabilidade pelo facto de terem vindo expressar neste espaço e com a nossa cobertura. E, neste sentido, a mim parece-me fundamental, a exemplo daquilo que a senhora deputada Helena Roseta está preocupada em relação ao trabalho produzido na área da habitação, parece-me fundamental que a Comissão tem que ter aqui uma posição sobre aquilo que resultou da audição. Ora, está presente na cabeça de todos, está presente na memória de todos nós, que no âmbito do grupo de trabalho não se produziu nenhum documento conjunto. E o que eu trago aqui à reflexão é como é que vamos tratar disto em momento seguinte. Porque as expectativas que ali foram demonstradas também são diversas. E a verdade é que nós ouvimos ali pessoas darem conta que a solução implementada era uma solução que lhes agradava enquanto ouvimos exatamente o inverso, dizendo que eram soluções que não satisfaziam os interesses das populações. Ora, o que eu pergunto aos elementos da Comissão é o seguinte: esta audição é disputada por um requerimento do PCP no âmbito do Grupo de Trabalho, e agora pergunto, o tratamento desta audição, que é uma coisa que vai dar trabalho aos nossos serviços forte, porque penso que não se pode arrastar durante muito tempo, até que esteja feito, vai ser analisado e dele resultará uma proposta, pergunto-te só a colocar perguntas, e dele resultará uma proposta no âmbito do grupo de trabalho que virá à Comissão. É este o pensamento, é que queria-me acertar em relação a isto.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Oliveira.
Bom, já era a minha intenção, aliás, o Sr. Presidente ontem antecipou parte daquilo que é previsivelmente o desenlace do Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho está em funcionamento, esta iniciativa que ontem se realizou, ainda que sob a égide da própria Comissão, resulta, como bem foi muito bem referido, de uma prévia discussão no Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho, isto agora é a opinião do coordenador do Grupo de Trabalho, não o dono do Grupo de Trabalho, é de que nós tínhamos uma missão muito clara, que era encontrar um texto de substituição. No entanto, decidimos, antes de cumprir ou não esse objetivo, realizar um conjunto de audições, e entre elas a que ontem teve lugar. Ora, das duas uma, do meu ponto de vista, eu pretendo marcar para a próxima semana uma reunião do Grupo de Trabalho, se houver disponibilidade. Sei que a próxima semana não é uma boa altura, porque temos... Não, para a semana não há feriados, pois não. Eu agora já um bocado perdido. Eu com os feriados, já me ficando confundido com os feriados. Então, para a semana, que não havendo feriados, acho que temos uma oportunidade para realizar uma reunião do Grupo de Trabalho, e aí teremos que encontrar uma seguinte solução. Ou, de facto, há propostas para a elaboração de um texto comum e há vontade dos grupos parlamentares nesse sentido, ou, não havendo, o Grupo de Trabalho tem que mesmo elaborar um relatório e apresentá-lo à Comissão daquilo que foi o trabalho e dar conta da circunstância de não ter sido encontrado o tal texto de substituição, e aí sim a Comissão decidirá. Portanto, qual é a minha intenção neste momento? É, de facto, marcar a reunião de trabalho e propor ao grupo isso mesmo, das duas uma. Ou há vontade dos autores proponentes e dos demais encontrar um texto comum, ou, não havendo essa vontade ou essa possibilidade, encerrar o grupo de trabalho elaborando o respectivo relatório e submetendo-o à apreciação da Comissão. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. De facto, é esse o caminho que tem que ser seguido, e eu acho que isso contempla as preocupações que o Sr. Deputado aqui colocou. É, numa próxima reunião do Grupo de Trabalho, apreciarmos precisamente o resultado das audições e ver a vontade dos grupos parlamentares relativamente a esta questão, e nós podermos, eventualmente, ainda antes do final do ano, podermos apreciar esse relatório na Comissão, se for possível. Acho que era útil. Pois, estas coisas são todas muito difíceis, mas às vezes conseguem-se, não é? Pois. Ainda vamos ter reuniões, até dia 20 vamos ter comissões. Vamos ter reunião.
Até dia 23.
23.
Não há intenção de haver reunião depois disso até ao dia
20. Não, acho que não.
Não, só por mim,
não. Não é habitual.
Não, isso temos que fazer a toda.
O que nós temos aqui na síntese é que a partir de dia 23 interrompem-se os trabalhos e só recomeçam dia 23 interrompem-se os trabalhos e só recomeçam dia 2, segunda-feira, com contactos com o eleitorado. Dia? Dia 13 é o colóquio. Portanto, coincido com... Há 3. 3
de janeiro. Nós estamos em tempo de decidir isso.
Não, estamos a decidir.
Acho que sim. Então, não é?
Sim. Já, 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 já,
Não, terça-feira é dia 6. Dia 6 há uma reunião. Não, desculpem. Dia 3, comissões parlamentares, portanto teremos reunião, como é óbvio.
Dia
3
temos reunião.
É.
Sim, mas antes disso temos 13 e
20. Às 14.
Sim. Sim, mas está a doutora Isabela a recordar que antes disso ainda temos reuniões em dezembro, não é? Mas em janeiro o que está previsto é que haja comissões parlamentares dia 3. Normal, normal. Muito bem. Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho das Autarquias, ficamos à espera da marcação dessa reunião e não havendo mais nada a tratar, Sr. Deputado Helena Roseta.
É muito rápido, é só uma coisa muito simples. A doutora Isabel mandou-nos para todos uma chamada newsletter da 11ª Comissão. Eu julgo que aquilo está indevidamente chamado newsletter, aquilo não é uma newsletter, aquilo é uma resenha de recortes de imprensa feita pela CIGEN, não é feita pelos serviços da Assembleia. Diga. É um clipping. Newsletter seria outra coisa. Newsletter seria se esta comissão tivesse, peço desculpa, se esta comissão tivesse fizesse ela própria, dizer, reunimos, aconteceu-nos isto e tal, tal, tal. Não é uma coisa emitida pela comissão, isto que eu quero significar. E, portanto, eu preferia que não lhe chamassem newsletter, mudem lá o cabeçalho disso, chamem-lhe clipping, chamem-lhe
claro,
resenha de imprensa.
Não diz newsletter?
Diz.
News Digest. News Digest.
Mas mal. Eu peço desculpa, mas acho isto um erro, porque parece que uma newsletter é uma notícia de iniciativa nossa. E isto é um clipping, que não é de nossa iniciativa, é só por isto.
De qualquer
portanto,
modo.
Eu fiquei logo em pulgas, qual é o critério, quem é que escolheu as notícias, porque é que são estas e não são outras. Ora, se isto é feito por uma empresa, é uma coisa. Se fosse feito por nós, eu tinha que descrever isto aqui, peço desculpa. Não é feito por nós.
Com certeza, com certeza. No assunto. Porque o cabeçalho diz News Digest. É, News Digest, é o cabeçalho daqui.
Fica também então já mais uma sugestão. Eu vou muito mais longe, eu acho que nós nem devíamos usar a expressão newsletter em circunstância alguma, porque de facto este é um parlamento português, nós temos expressões apropriadas e portanto não vejo porque é que nós temos que usar expressões
muito
estrangeiras.
Bem. A próxima
podemos
vez
usar
em
revista
em assunto...
de imprensa, qualquer coisa do género.
Na próxima,
portanto, fica também
próxima,
a sugestão que nas nossas comunicações...
Na próxima e-mail será a resenha de imprensa. Senhores deputados, muito obrigado. Dou a reunião por encerrada.